As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Foi com números que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que os bombeiros municipais continuam a efetuar transportes de doentes não urgentes, ainda que, e isso ficou claro, a prioridade será sempre o cumprimento da missão dos operacionais, ou seja, acudir as pessoas em situações de real urgência. E quando se fala nos serviços não urgentes, estão em causa os transportes para hospitais e regresso a casa, hemodiálise e consultas, o que se traduziu no apoio a 965 pessoas.
Foram feitos 265 serviços de transporte de doentes não urgentes que transportaram 965 pessoas. Exatamente no mesmo período, 1 de janeiro a 31 de março, foram feitos 1.146 serviços de emergência, que esse sim, é que os bombeiros é a obrigação e faz parte da missão dos mesmos, com o transporte de vítimas de 1.107. Portanto, para verem a dimensão dos números que nós temos no nosso concelho, nomeadamente em matéria de emergência pré-hospitalar, que são os serviços de emergência, e, portanto, não é possível, efetivamente, deixarmos de fazer aquilo que é a nossa missão para estarmos a fazer uma missão que pode ser cumprida por outros corpos de bombeiros. Mas dizer-vos o seguinte, esta diferença entre o número de serviços, portanto, transporte de doentes não urgente, 265, e transportes de emergência, 1.146, portanto, quase o quádruplo, não é? Em relação ao transporte de doentes não urgente, levou a que no transporte de doentes não urgente fossem ocupadas 1.363 horas, enquanto que no transporte nos serviços de emergência foram ocupadas 1.446 horas. Isto para dizer o quê? Um transporte de doentes não urgente faz alocar durante muito mais tempo quer o equipamento, a ambulância, quer a equipa que transporta os doentes não urgentes. E, portanto, nós vamos tornar públicos estes números, não os quisemos tornar sem partilhar convosco aqui em reunião de Câmara, mas às vezes para desmistificar, quando dizem que não há transporte de doentes não urgentes em Tomar, que os bombeiros não fazem, o que é certo é que os bombeiros continuamos a ser um concelho que tem um serviço de emergência muito elevado, um número de serviços de emergência muito elevados, daí, por exemplo, nós dizermos sempre que em Tomar, e já o partilhei aqui convosco em reunião de Câmara, em Tomar termos só uma ambulância INEM é manifestamente insuficiente. Aliás, recordo-vos, penso que não foi no mandato dos senhores vereadores, quando o Governo Central resolveu dar ambulâncias novas a uma série de concelhos. E o conselho, e aquilo que nós aqui sempre dizíamos, é, quer dizer, a nossa ambulância estava sempre avariada, portanto agora sabem que temos uma nova que está a decorrer os trâmites no IMT para poder entrar ao serviço, mas foi porque recebemos um apoio de 50 mil euros. Mas na altura não, era o próprio INEM que adquiria. E quer dizer, estar a adquirir uma ambulância nova para um conselho que tem no mês aquilo que nós fazemos num dia, não nos parecia correto. E, efetivamente, sempre dissemos onde tínhamos que dizer, nos locais próprios, que não era correto, era estar a tratar de forma igual aquilo que era diferente. E dizer que aquilo que está aqui contabilizado no transporte de doentes não urgentes são os transportes para os hospitais centrais e regionais, os retornos para os domicílios, e os retornos dos domicílios são do Centro Hospitalar do Médio Tejo para casa, a hemodiálise e as consultas. É isto que está aqui contabilizado no número de doentes.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, identificou uma mulher com 42 anos por ser suspeita de ter praticado um furto num estabelecimento comercial situado em Ferreira do Zêzere. Após essa ocorrência, os militares iniciaram uma investigação no sentido de identificar o autor do delito, assim como para recuperar o material furtado. Após algumas diligências, foi possível recuperar e apreender duas malas com material utilizado na construção civil que se encontravam escondidas numa zona de mato. A mulher, já referenciada pela prática de crimes de furto, foi identificada e constituída arguida, ficando sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Bons Sons está de volta, de 8 a 11 de agosto, em Sensoldos, no concelho de Tomar. 4 dias, 2 novos palcos, 10 no total, e mais de 50 concertos, num recinto mais alargado. Há mais aldeia e menos pessoas, tendo a lotação diminuído de 40 mil para 35 mil, nesta edição comemorativa dos 13 anos e das 10 edições. A comemoração dos 13 anos materializa-se de várias formas. Após a apresentação do manifesto com 10 pontos, que definem a missão e a realidade da aldeia, de Sensoldos e do Festival Bons Sons, em agosto, esta efeméride é assinalada com 3 momentos especiais, casos do concerto de abertura, 13 bandas a comemorar 13 anos e 10 edições e ainda a festa de encerramento. A Arte marcou presença na apresentação e registou em vídeo alguns dos melhores momentos. Luís Ferreira, o diretor artístico do Bons Sons, falou à Arte daqueles que vão ser alguns dos mais importantes momentos desta edição.
As novidades. Portanto, temos um ano de celebração, portanto desafiamos 13 bandas repetentes a virem ao Bons Sons. Temos um projeto inaugural, um concerto onde temos a Orquestra Filarmónica Gafanhense, uma orquestra juvenil, a fazer também uma leitura desta última década da música portuguesa, que é também o programa do Bons Sons, não é? No fundo há uma simbiose entre as duas realidades. Depois temos 7 concertos onde desafiamos bandas repetentes a fazer então a fusão e criação. Temos Joana Gama com o Sopa de Pedra em que vão fazer um programa específico da Lopes Graça, ou temos, por exemplo, Nois Herve com First Pedra Tacoma, em que vão fazer também um projeto especial para o Bons Sons. No fundo, é esta plataforma também de criação que o Bons Sons cada vez mais é. E temos também uma festa de encerramento com a curadoria de Molinex. Portanto, temos depois mais palcos, são 10 palcos este ano, temos, onde vamos também homenagear Carlos Paredes e António Variações. Portanto, são mais duas peças que encaixam neste programa muito complexo e sistémico e multicultural que é o Bons Sons. E depois temos mais atividades paralelas, especiais, onde temos histórias ligadas a manifestos feministas para toda a família, temos percursos artísticos por Sensoldos, temos um livro onde vamos fazer um livro ilustrado em parceria com a editora Escafandro. Portanto, é uma série louca de atividades que complementam esta visão do manifesto e o que é isto no papel dos eventos culturais para a cultura popular, para o desenvolvimento local e que no fundo reforça esse posicionamento do Bons Sons neste panorama que é o panorama dos festivais culturais e artísticos.
Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sensoldos, entidade organizadora, falou também à nossa reportagem sobre a importância do festival para a aldeia e para a região.
Este ano e esta edição é uma edição absolutamente extraordinária, porque vamos fazer 10 edições. E se pensarmos que começou este projeto e esta proposta há 13 anos atrás, feita por uma aldeia e por uma associação cultural do Ribatejo, é pensar que chegamos à 10ª edição com a notoriedade e a visibilidade que o Bons Sons tem, não só a nível nacional, com o impacto que já teve em termos nacionais da divulgação e da promoção da música portuguesa e do que se faz em Portugal, e, por sua vez, na própria comunidade. É realmente um momento de grande orgulho e de grande satisfação. O Bons Sons não é só apenas um festival de música, não é? É isso que nós vamos querer reforçar também com a questão do manifesto. O Bons Sons é mais do que isso, é também uma forma de estar que nós queremos, no fundo, comunicar e, no fundo, envolver outras pessoas e influenciar também outras pessoas que venham ao próprio Bons Sons. No fundo, é uma forma de viver em território, é pensar o próprio território, é uma forma de envolver a comunidade, é uma forma de pensarmos os espaços e, claro, tudo isto através da cultura. E pensamos que é a cultura que, no fundo, é o polo dinamizador para além de outras dimensões que são muito importantes. Trabalhar os mais jovens, trabalhar junto dos mais jovens, a comunidade, a identidade. E, portanto, para nós é extraordinário o Bons Sons e todas as valências e as diferentes disseminações que o Bons Sons tem. São muitos episódios das pessoas que contam que há uns anos atrás, quando iam a algum lado, tinham de dizer que eram de Tomar para dizer que eram de Sensoldos, e agora é o inverso. Agora dizem que são de Sensoldos e automaticamente já sabem. Então, mas é mais referencial Sensoldos do que Tomar. Obviamente, e nós fazemos sempre questão que se diga que o Bons Sons faz parte da cidade de Tomar. Sempre quisemos isso desde o início, que no fundo o Bons Sons não seja só da aldeia de Sensoldos, é do contexto, é da região. E portanto temos muito orgulho também que seja vivido pelos tomarenses e por todo o concelho do Tomar como um evento nosso, não é? Nosso. A aldeia, obviamente, tem um profundo orgulho, um grande orgulho de ter este evento aqui em casa, obviamente.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. A Prado Carton, antiga fábrica de papel do Prado, pode ter futuro. Há nesta altura um investidor espanhol, do mesmo setor de atividade, disposto a avançar para a compra da estrutura situada em Além da Ribeira Pedreira, um cenário que foi colocado pela Câmara de Tomar à Secretaria de Estado da Economia e ao IAPMEI, num processo em que a Nersan também será chamada a intervir. Este interesse, sublinha-se, está ainda em fase embrionária, mas nesta altura representa uma luz ao fundo do túnel para a Prado Carton, que, recorde-se, fechou portas em junho de 2017, deixando no desemprego dezenas de pessoas. Anabela Freitas, presidente da autarquia nabatina, esteve reunida em Lisboa com as referidas entidades e pretende encontrar uma solução que seja do agrado de todos, pelo que este interesse espanhol abre novas perspectivas, ainda por cima quando na fase de licitação apenas se chegaram à frente duas sucateiras e com valores abaixo dos 3 milhões de euros que eram solicitados. E como é óbvio, a Câmara não pretende que a empresa caia nas mãos de sucateiras, uma vez que isso iria significar o fim da Prado Carton. A ERD sabe que estão marcadas algumas reuniões para que haja desenvolvimento neste processo negocial, pelo que as próximas semanas podem resultar em novidades. Boas novidades.
Rádio ERD. Informação.
A estalagem de Santiria continua a aguardar pela reabertura e nesta fase o processo apresenta-se complexo, pelo que é prematuro avançar com datas, até porque nem sequer está aprovado o projeto. E a explicação consiste no facto de a conciliação entre as características do imóvel e as regras inerentes ao funcionamento de um hotel ainda não atingiu o consenso e a concordância de entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente e o Turismo de Portugal. Ou seja, nesta altura estão em cima da mesa acertos entre projetistas da empresa Sólido Favorito de Leiria, vencedora do concurso de arrendamento por 25 anos, e as citadas entidades. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, questionou a autarquia nabatina sobre este processo, precisamente, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente, confirmou estas indicações.
O que tem acontecido é, tem havido de facto algumas reuniões essencialmente técnicas, mas também, pelo menos em duas delas, com a minha presença, para, digamos, portanto, a entidade que ganhou o concurso nos ir não só mostrando, mas avaliando connosco aquilo que tem sido o, digamos, o seu trabalho de construção do projeto de reabilitação do espaço. Sendo certo que a reabilitação do espaço, dentro, obviamente, daquilo não só que foram as normas do concurso, mas essencialmente daquilo que são as normas, nomeadamente para uma unidade hoteleira aos dias de hoje, que em muitos aspectos o edifício já não, ou aliás há muito, não cumpria. E, portanto, essa tem sido a principal dificuldade, podemos mesmo dizer assim. Portanto, não há ainda um projeto final acabado, porque, efetivamente, a conciliação entre aquilo que é a preservação do edifício e das características do edifício com aquilo que são as regras hoje para a instalação de uma unidade hoteleira com as características que ali se pretendem, que nós todos também desejamos, que seja, de facto, uma unidade de excelência, nem sempre são fáceis. Nós também percebemos isso do ponto de vista de quem tem que fazer, de facto, esse projeto. Sendo certo que esse tempo que decorre, e é efetivamente à luz do concurso, naquilo que foram as regras que nós colocámos, esse projeto já deveria estar terminado, mas também ao mesmo tempo compreendemos de facto essas dificuldades, e nomeadamente com outras entidades para além do município, porque o município aqui nem sequer se trata propriamente de um licenciamento, uma vez que o edifício é nosso, mas há de facto a necessidade de que, junto nomeadamente do Turismo de Portugal, mas também da Agência Portuguesa do Ambiente, que ali também tem uma palavra a dizer uma vez mais, devido ao sítio onde o edifício se encontra, etc. Portanto, todas essas necessidades e exigências têm que ser satisfeitas por parte da equipa projetista e dos proprietários. E, portanto, este é o ponto em que se está. Portanto, há ainda ali algumas dificuldades num ou outro ponto do projeto em conciliar estas duas questões. Resumir, aquilo que são as regras de concurso e a necessidade de manter o mais possível o edifício como existe, mas por outro lado legalizá-lo para a atividade que é pretendida com as regras ao dia de hoje.
A Serrada dos Cães, junto ao Castelo Templário de Tomar, recebeu a apresentação de mais uma peregrinação solidária a Fátima, que será a 17 de maio. Iniciativa a cargo de um grupo de amigos e que nesta fase conta com os apoios dos agrupamentos de escolas do concelho, assim como da Associação Luís Boa Vida, cujo fundador foi um dos grandes impulsionadores desta caminhada. Os lucros revertem em favor da Cáritas de Tomar, à semelhança do que aconteceu nas últimas três edições. Célia Bonet, da Cáritas, precisamente, deu pontapé de saída à apresentação desta iniciativa.
Uma peregrinação organizada por um grupo de amigos e com o apoio de várias instituições, nomeadamente os agrupamentos de escolas de Tomar, os escuteiros, a Associação Luís Boa Vida. Portanto, esta peregrinação, tal como as três anteriores, o dinheiro recolhido reverterá para a Cáritas de Tomar, portanto, para os utentes da Cáritas. Portanto, estamos aqui para agradecer, para pedir a ajuda da comunicação social para divulgar esta nossa peregrinação, pedir às pessoas para colaborarem e participarem connosco, que tem corrido muito bem todas as outras peregrinações. Vou dar a palavra aos meus colegas de painel, digamos assim, que vão falar um bocadinho sobre como é que se vai desenrolar toda a peregrinação.
Joaquim Palricas, outro dos membros desta caminhada, abordou a iniciativa numa perspectiva de defesa da saúde de cada um, deixando conselhos para quem irá participar, então, nesta caminhada.
Portanto, o exercício físico, mas de uma maneira responsável, no fundo, inteligente. E, portanto, é importante não correr riscos. Se calhar, avaliar o estado de saúde, fazer ver a nossa condição física, controlo e da medicação e verificação da medicação que eventualmente as pessoas estejam a tomar, se calhar era bom fazer-se uma consulta ao médico de família, porque a distância e a duração desta caminhada não é assim tão curta como isso e, portanto, alguém que não esteja devidamente preparado pode causar problemas. São mais ou menos 30 quilómetros, são no mínimo 6 a 7 horas de caminhada e, portanto, se não se estiver em condições, podem-se correr riscos.
Isabel Boa Vida, presidente da Associação Luís Boa Vida, recordou a boa disposição com que o seu marido participava nesta iniciativa.
Esta iniciativa nasceu há alguns anos atrás, da conjugação das vontades de um grupo de amigos que levou esta iniciativa por diante ao longo de vários anos. Como todos sabem, entre esses amigos estava o meu marido, o Luís Boa Vida, que foi também, portanto, um dos mentores desta iniciativa, que organizava e participava nela com uma alegria e com boa disposição que todos nós lhe conhecíamos. Como também já foi divulgado recentemente, eu e o grupo também de amigos demos continuidade à associação que ele criou, ainda em vida, a Associação Luís Boa Vida, e é nessa qualidade que eu hoje estou aqui. A associação vai acompanhar e vai colaborar em tudo o que puder com a peregrinação a Fátima. Se ele cá estivesse, estaria aqui com toda a certeza, mas onde estiver estará muito feliz e muito contente por ver que a sua associação está aqui presente. É uma forma também de o homenagear e é uma forma também de colaborarmos, de ajudarmos a contribuir para o bem comum.
A fechar, Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, deixou o convite para quem quiser preparar-se para esta caminhada.
Participe na quarta peregrinação solidária à Fátima e isso resume-se a dois passos. O primeiro, temos de nos preparar fisicamente e convido todos a fazê-lo de uma forma simples. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes, às 10 da manhã, poderíamos fazer caminhadas com a orientação do nosso colaborador Nuno Costa. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes. Segundo, comprar a pulseira e mesmo as pessoas que não queiram ou não possam ir a Fátima, se pretenderem, alguém leva a sua pulseira à Fátima. Vamos ajudar quem precisa, vamos fazer o outro feliz, vamos ser solidários.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa época festiva, numa época da Páscoa, que como todas as épocas do ano de festa leva a que sejam feitos alguns consumos um bocadinho mais exagerados. Eu quero desejar a todos uma boa Páscoa, uma Santa Páscoa, e lembrar que temos que ter cuidado com as bebidas alcoólicas, temos que ter cuidado com os doces. Naturalmente que em dia de festa, enfim, perdoa-se alguma coisa, mas não exagero. Uma Santa Páscoa para todos.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.